Nós temos que tomar a Deus na sua palavra, pela fé. A fé sem ação correspondente é sem força, sem sentido. A fé tem que ser seguida ou tem que puxar as obras atrás de si. Por isso que o Senhor disse: a esses que creem seguirão esses sinais e milagres. A fé que vem da palavra de Deus tem que ser seguida do que Deus prometeu na sua palavra. Isto é claro? Tem que seguir, porque a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. Não de um artigo do jornal, mas da palavra de Deus. E na palavra de Deus está aquilo o que Deus nos prometeu. E também está confirmado que muitos o vivenciaram. Se fôssemos os primeiros, então talvez não soubéssemos bem como deveríamos fazer, mas todo o Novo Testamento dá testemunho do que Deus fez entre aqueles que creram nele. Já começa com Maria, e lá está o belo versículo: bem-aventurada és tu que creste, porque se cumprirá como te foi prometido. Podemos lê-lo em Lucas 1. Se cremos, então recebemos a palavra da promessa de Deus. E então vem o Espírito para dar vida à palavra. Nós cremos que pela proclamação do Evangelho, que tem que acontecer novamente o que foi relatado, o que aconteceu nos Evangelhos. A proclamação do Evangelho não pode ser feita apenas ou acontecer só em palavras. Então, poderemos todos ficar em casa e ler lá a Bíblia, isso seria o suficiente. Quando nos reunimos, então é com o propósito de pôr em evidência essas coisas divinas, ressaltá-las, aproximá-las de nós, para que se tornem vivas para nós, para então as vivenciarmos. Nós nos reunimos para vivenciar a Deus. Hoje, faz 4 anos que ouvi as palavras: reúna-me a mim, o meu povo, com o qual eu fiz aliança no sacrifício. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. E às vezes surge-me o pensamento de que, mesmo como crentes, temos as nossas próprias imaginações e ideias de um homem de Deus. Olhem todos para eles na Bíblia. Cada um era assim como Deus o tinha feito. E nenhum deles fez aí se passar por um ator, fazer teatro. Todos eles eram seres humanos, apesar de a palavra de Deus lhes ter sido passada. Mas uma coisa eu gostaria de ressaltar. Quando Davi disse no Salmo 139, e se eu me deitar lá no inferno, como quer que esteja lá escrito, então a tua mão também lá me guiaria para fora de lá. Se quisermos ser honestos, então todos nós já nos deitamos lá, mas igualmente podemos ser honestos e dizer: Deus, o Senhor, levou a prisão cativa, nos tirou de lá, nos libertou e nos perdoou pela graça. Nós não ficamos lá onde nós nos havíamos deitado, não. Isso seria ruim? Nós pertencemos lá? Amém. Nós pertencemos lá onde Deus nos determinou e onde Ele, para onde Ele preparou as coisas. Vamos manter diante dos olhos, também no ensinamento, que nós podemos vivenciar a Deus. Nós que temos que vivenciar a Deus. Me veio assim o pensamento, se alguma coisa não está bem numa casa, seja a falta de eletricidade ou alguma coisa tem que ser feita, então há sempre especialistas. E me veio o pensamento, o Senhor é tudo, Ele é Salvador, Ele é Curador, Ele é Libertador. Se algo não está bem como deveria ser, nós o chamamos, Ele terá tempo. Ele não vai adiar, não vai. Ele virá. Sim, Ele já está aí. Se nós cremos, Ele está aí para ajudar e para abençoar. Vamos começar com 2 Crônicas, ou 2 Crônicas, aqui nós lemos do 6º capítulo, os últimos versículos, então no capítulo 7, versículo 3. 2 Crônicas 6, a partir do versículo 40. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Levanta-te, pois agora, Senhor Deus, e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Sejam os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das tuas misericórdias para com o teu servo Davi. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa, o templo, e os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Quando os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor, estender-se sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto sobre a terra, sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Que palavra maravilhosa! Aqui nós temos uma palavra muito maravilhosa. Davi tinha no seu coração, e ele era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um desejo de construir uma casa para o Senhor. Ele disse, não é justo que eu habite numa casa de cedro e que a Arca da Aliança esteja debaixo de tendas. Então o Senhor disse-lhe, o teu desejo é bom, mas tu és homem de guerra. não edificarás o templo, mas teu filho o fará. Agora o templo foi construído, mas Davi tinha os planos, tinha todos os materiais, tinha providenciado tudo. E agora ele foi construído o templo. E então veio a oração para que Deus estivesse presente e se encontrasse com o seu povo lá, onde ele tinha colocado o seu nome. Ali, onde o povo da aliança se reuniria diante de sua face, o Senhor ouviria a partir do céu. E foi isso que ele fez. O Senhor, ele queria responder a partir do céu. Isso ele fez. Eu quero que nós hoje compreendamos que o Senhor sempre cumpre a sua palavra. Antes caia o céu, antes que a sua palavra me engane, não dependia de Salomão, não dependia de Davi. Deus havia falado. E o que ele havia dito, isso ele manteve. Independentemente do fato de alguém ter andado sempre nos seus caminhos ou não, Deus não muda o seu plano. Deus mantém a sua palavra até o dia de hoje. Ele vela por ela para a cumprir. Aqui está da glória do Senhor, do fogo de Deus que desceu para encher o templo. Nós falamos nesses dias sobre a glória do Senhor. E se vocês observaram, hoje pela manhã lemos que a nuvem estava sobre a tenda, mas que Moisés estava na tenda e que o Senhor falou com ele lá. A nuvem da glória estava sobre a tenda. O Senhor estava na tenda para falar com Moisés. A glória estava sobre os corredores de Belém, mas o Senhor estava na manjedoura. Ele pode fazer o que Ele quiser, revelar-se como Ele quiser. Não podemos, com os nossos pensamentos, classificar. Ele revela-se de uma forma que ultrapassa a nossa compreensão. O povo de Israel estava no Monte Sinai, e o fogo também. E a voz de Deus ecoou do céu. Vocês leram? Podem ler isso em Neemias. Lá está claramente escrito que o Senhor, ele desceu no fogo sobre o monte, mas que a voz veio do céu. Neemias, capítulo 9, segunda parte do versículo 5, Neemias 9. Louvai ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade, e louvai o teu glorioso nome, que é exaltado acima de todo louvor e glória. És tu, Senhor, tu, o único, tu fostes que criaste os céus e os mais altos céus com todo o seu exército, a terra com o mar e tudo o que nele existe, os mares com tudo o que neles existe. E és tu que mantens tudo isto vivo e que as hostes celestiais adoram. Eu ainda procurarei outra passagem, eu acharei outra passagem que eu de fato estava procurando Quem sabe de cor, entre vós, em todos vocês, nós temos um estudo bíblico onde o Senhor desceu com ou em fogo e ainda falou do céu. Irmão Russ em breve achará, então eu lerei. Agora, eu gostaria de ir para o Novo Testamento, qual seja a carta aos Coríntios. No Novo Testamento, eu gostaria de ler de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6. Mas o que recitamos é ainda sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria desse século, nem dos governantes desse mundo, que estão condenados à destruição. Não, nós carregamos a sabedoria misteriosa e oculta de Deus, que Deus predestinou antes de todos os séculos para nossa glorificação. Com Deus, tudo está predestinado. Cristo foi predestinado antes da fundação do mundo, como Cordeiro de Deus, para morrer como Cordeiro de Deus. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para nos tornarmos crentes e sermos salvos. Tudo o que tem a ver com Deus não é temporal, mas é eterno. E o plano de salvação de nosso Deus foi feito desde a eternidade. Aqui está que nós devemos ser glorificados, que é para isso que nós fomos predestinados. Não apenas para nos tornarmos crentes, não apenas para andarmos piedosamente por esse mundo, mas no glorioso dia que o Senhor fez, que já está marcado, quando Ele retornar para nos transformar à sua imagem, onde o perecível passageiro se revestirá do que não pode mais perecer, e o mortal se revestirá da imortalidade. Então a palavra se cumprirá. A morte foi tragada na vitória. Agora a morte está derrotada, mas depois ela será tragada. E sobre isso nós nos alegramos. É por isso que está no livro do Apocalipse: e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais dor, e Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Aqui é falado do perfeito. Seria presunçoso ou arrogante se uma pessoa dissesse: eu sou perfeito. Não saberíamos como responder-lhe. Nós teríamos que deixar assim, com a suspeita de que ele não sabe o que está dizendo. Esse é um lado, qual seja o lado humano. Mas se Deus diz: sede perfeitos, como o vosso Pai que estás nos céus é perfeito, então temos que olhar para o outro lado, ou seja, o lado divino. E temos que confessar, ou podemos confessar, reconhecer com gratidão, que Deus não realizou algo pela metade, mas algo completo em nós. Que Ele criou algo perfeito em nós. Vocês creem todos nisso? Não você e eu chegamos aqui e pensamos que somos alguma coisa, mas aquilo o que Deus fez de nós, nós não deixamos que o inimigo tire de nós o que coloque em dúvida, Eu creio que já disse ontem à noite, nós não somos aquilo o que o pecado e certas coisas fizeram de nós, mas aquilo o que Deus fez de nós. Ainda vai adiante. No versículo 8, 1 Coríntios 2, versículo 8 está: e nenhuma das potestades desse mundo reconheceu esta sabedoria, porque se a tivessem reconhecido, ou seja, a sabedoria, então não teriam crucificado o Senhor da glória. Quem é que foi crucificado? Quem? Pergunto a vocês, quem? Acabei de ler. Não teriam crucificado o Senhor da glória. Pensemos aí no Salmo, no impactante Salmo, eu creio que é 24. Quem é o Rei da honra? Quem é o Rei da glória? Poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos. Abri-vos, ó portas antigas, e deixai entrar o Rei. Para nós, Jesus Cristo é o Senhor da glória. Mas também, igualmente, nós o vemos na sua humilhação, desprezado, zombado, ele segue o seu caminho. Também isso estava escrito e tinha que se cumprir. Aqui está adiante muito mais. Pelo contrário, como está escrito, o que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração de um homem. Ou seja, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nesses dias falamos da revelação sobrenatural de Deus, da luz, da nuvem, da glória. E eu gostaria, para isso, de ler algumas passagens ainda. Uma de 2 Coríntios, do capítulo 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 6. Aqui está: foi Ele também que nos capacitou para sermos servidores da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério que traz a morte com a sua letra gravada na pedra era tão glorioso que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, que voltou a desaparecer, como então o ministério do Espírito não há de ter uma glória muito maior? Porque se o ministério que traz a condenação possui glória, o ministério que medeia a justiça deve abundar em glória em grau muito maior. De fato, a glória presente, mesmo ali, desaparece completamente a esse respeito em comparação com a glória exuberante. Pois, se o transitório possui glória, então o permanente deve estar ali em glória ainda maior. Nós somos tão gratos a Deus por todas essas palavras das Santas Escrituras. Nós já lemos do Antigo Testamento. Houve glória nos dias de Moisés, glória em diferentes tempos. Os profetas já tinham visto essa glória de Deus. No Novo Testamento, essa glória foi ultrapassada. Agora, nós, por favor, façamos uma comparação para constatar se não estamos um pouco para trás, atrasados, se não deixamos demais espaço para a incredulidade, se até agora não ainda nos refletimos plenamente sobre os direitos que nos foram concedidos por Deus, se não estamos constantemente a questionar a redenção que nos foi concedida e o nosso perdão, e se não estamos andando em círculos. Não permitamos mais que o acusador dos irmãos nos detenha. Olhemos para o Senhor, que sangrou até a morte na cruz e que nos redimiu e nos chamou pelo nome. Ele, que fez uma aliança eterna conosco e disse: não me lembrarei mais dos vossos pecados. Uma eterna reconciliação, uma expiação aconteceu. Um grande dia da expiação. Vamos ler de 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 16. É capítulo 6, versículo 16. Aqui está, 1 Timóteo 6, versículo 16. O único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, a ele seja honra e poder. Deus habita numa luz a qual ninguém tem acesso, ninguém pode entrar. Os homens de Deus viram essa glória, mas eles foram cegados por esse esplendor. Eles não podiam ver Deus ao Senhor nessa luz. Deus está oculto nessa luz, mas saiu e revelou-se para que o possamos ver, para que o possamos contemplar. Isso é basicamente isso que nós retiramos de Lucas 2, já desde o início. Lucas, capítulo 2, versículo 9. E um anjo do Senhor veio ter com eles, e a glória do Senhor, ou o brilho da luz do Senhor, os cercou de resplendor e ficaram aterrorizados. O Senhor tinha saído da luz, mas a luz, mesmo assim, desceu. E agora eu vou mostrar a vocês a ligação, a união do humano, do campo humano com o campo divino. Deus tinha que fazer as duas coisas. Nós lemos para isso Mateus capítulo 3, uma palavra com a qual todos estamos muito familiarizados, Mateus capítulo 3, porque não olhamos apenas para o que aconteceu com o Senhor, nós temos que compreender o que significa para nós, o que depende disso, o que eu tenho disso. Se eu hoje estivesse aqui e pregaria até a meia-noite sobre como Deus se revelou, sobre a luz, o esplendor, a glória, e depois nós não saberíamos como nós nos encaixamos nesse plano, qual é a nossa posição. então eu teria pregado em vão se eu só tivesse iluminado um lado. Em Mateus, capítulo 3, aqui é representado como se realizou a reconciliação, a ligação entre o céu e a terra, segundo a palavra do Salmo, a justiça e a paz abraçar-se-ão. E qual é a palavra seguinte? Eu vou ler para vocês em breve. Mas primeiramente aqui, Mateus capítulo 3. Aqui lemos a partir do versículo 15. Mas Jesus respondeu-lhe: deixa estar por essa vez, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João cedeu-lhe. Ora, tendo Jesus sido batizado e acabando de sair da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, ou permanecer sobre ele. E eis que uma voz ecoou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Do que se trata aqui? O corpo em que Jesus andou aqui na terra foi nascido assim nesse mundo, embora concebido pelo Espírito, tal como todos os outros corpos foram nascidos aqui, envolto em panos deitados numa manjedoura, encontrado no parto como um ser humano. Sobre esse corpo, o Espírito tinha que vir para fazer a reivindicação divina sobre esse corpo, para que esse corpo pudesse ser transfigurado de novo para o corpo espiritual, para dar também a nós, que estamos num corpo carnal, igualmente a possibilidade, porque nos tornamos filhos e filhas de Deus, de sermos transformados deste corpo carnal no corpo espiritual. Eu vou mostrar a vocês, a partir de duas passagens bíblicas, que o Senhor pensou em nós. Isso me alegra sobremaneira. A primeira, Salmo 85, a palavra que eu queria citar há pouco, Salmo 85, versículo 10 ao 12. Na verdade, a sua salvação está perto dos que o temem, para que a glória habite na nossa terra, para que a misericórdia e a fidelidade se encontrem ou se cumprimentem, a justiça e a paz se beijem. A fidelidade brotará da terra e a justiça olhará a partir do céu para baixo. Era preciso que fosse criada uma ligação a partir do céu. Por isso, Deus preparou para si mesmo um corpo terreno, segundo a palavra da Escritura. Não quisesse holocaustos nem ofertas de comida, mas preparasse-me um corpo. Eis que no rolo está escrito a meu respeito: para fazer a tua vontade, ó Deus, é que eu vim. Aqui, a vontade de Deus deveria acontecer. Mas apenas com um? Não. Através de um, com e para todos, no Filho de Deus. O comprazer de Deus recai sobre todos os filhos e filhas de Deus. O que aconteceu? Aconteceu para todos nós. Eu vou ler do Salmo 2 para que vocês saibam que de fato está escrito. Salmo 2, a partir do versículo 7. Deixai-me anunciar o conselho do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu mesmo hoje te gerei. E agora vem. Exige de mim, então te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. O que o nosso Senhor disse na grande comissão? Ide por todo o mundo. Primeiro, ainda está, ide a Jerusalém, depois a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. E então, ide por todo o mundo. Para vos mostrar que isso está relacionado com a filiação, eu leio do Salmo 2, versículos 11 e 12. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e não pereçais nos vossos caminhos. Que poderosa profecia! Porque está escrito: criai a vossa salvação com temor e tremor, não medo de punição. Há uma grande diferença entre temor, entre medo e temor. E eu sou grato a Deus pela precisão da nossa língua. Em algumas línguas, existe para isso somente uma palavra. Temor ou reverência pelo Deus Todo-Poderoso, pela sua palavra e por tudo o que ele fez e ainda faz. Beijai o filho para que ele não se ire e não pereçais nos vossos caminhos. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Nós percebemos, aqui não se trata de medo de castigo, mas de santa reverência, santo temor. Então, em Mateus 3, nos é mostrado, literalmente e por palavra, a palavra diante dos olhos, que Deus, que como Pai é Espírito, se uniu à sua revelação pessoal na carne para nos unir, tal como somos na carne, a si próprio em Jesus Cristo, para nos trazer para a família de Deus e para nos tornar também filhos e filhas de Deus. Afinal, essa palavra não está aqui pensada para que discutamos sobre ela, mas para que reconheçamos o seu significado na história da salvação. Jesus foi e é Emmanuel, mas aqui é descrito imagem por imagem o que de fato aconteceu. O Espírito veio em forma de uma pomba. Não a pomba na forma do Espírito, mas o Espírito formou-se na forma de uma pomba. Leiam Gênesis 8, a partir do versículo 8, e vocês compreenderão qual é o contexto. O dilúvio do pecado veio sobre essa terra. Deixe-me ler, será melhor. Então, veremos por que Deus usou essa imagem bíblica para chamar nossa atenção para algo, passar dentro dos olhos, não apenas que estivesse escrito, mas para nos deixar conhecer do que se trata. Gênesis, capítulo 8, a partir do versículo 8. Depois disso, enviou a pomba para ver se as águas tinham desaparecido sobre a face da terra. Mas, não encontrando a pomba lugar para repousar os pés, voltou para junto dele, para a arca, porque a água cobria ainda a superfície de toda a terra. Então ele estendeu a mão, pegou ela e levou-a de volta para a arca. Depois, esperou mais 7 dias e deixou a pomba voar da arca pela segunda vez. E a pomba voltou para ele à tarde, ao anoitecer. Aleluia! E a pomba voltou para ele ao anoitecer. E eis que trazia no bico uma folha fresca de oliveira. Amados, esses poucos versículos dizem-nos mais do que podemos hoje aqui de uma vez suportar. Gênesis 6 está escrito que Deus se irou e se arrependeu de ter criado o ser humano, porque os seus caminhos, suas ações eram más, e eles seguiram o seu próprio caminho. Na sua ira, ele falou: estou arrependido de ter criado o ser humano. Depois veio o dilúvio, e agora a pomba foi enviada. A ira tinha se abrandado. A punição tinha chegado, o juízo tinha sido cumprido. A ira de Deus foi extinta. A pomba voltou então pela segunda vez e trouxe uma folha de oliveira fresca para mostrar que a ira tinha acabado. O dilúvio tinha terminado. A ira acabou, agora pode recomeçar. Quando aqui o Espírito de Deus desceu, o Senhor quis dizer-nos: a minha ira se abranda, o meu juízo está sendo retido, e virá o momento em que o mesmo Espírito virá também sobre vós, os redimidos. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Deus usou imagens, Deus usou exemplos para nos mostrar certas coisas. Mas nós lemos ainda adiante, qual seja Mateus capítulo 17, a palavra conhecida que já lemos, aqui alguns, ou seja, todos que estavam presentes, foram envolvidos na nuvem da glória. Portanto, não somente um, qual seja o Filho de Deus, mas também aqueles do Antigo e aqueles do Novo Testamento que estavam presentes lá. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 2. E então ele foi transformado, transfigurado diante de seus olhos. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, e falaram com ele. Então, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, aqui estamos em boas mãos. Se quiseres, construirei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa cobriu-os de repente, e da nuvem ecoou uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Até aqui, essa nuvem de glória envolveu todos os que estavam lá, e no fim é dito: a ele ouvi. Não a um homem, mas aquele que fala conosco. Quem caminha entre os sete castiçais de ouro? E quem ler a descrição aqui, ele pensa em Apocalipse capítulo 1, onde nos é dada a mesma descrição. O seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes tornaram-se resplandecentes como a luz. Eu não estou exagerando quando digo aqui: ele, no seu corpo carnal, ele vivenciou a glorificação, a transfiguração, tal como nós a vivenciaremos no momento do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seremos como ele é, porque o veremos como ele é. Aqui é falado da nuvem, da glória, da transfiguração. Se Deus está presente, então não há apenas palavras aí. Então tem que haver um efeito. E vem quando cremos, quando confiamos. E não nos limitamos a ouvir e a dizer: bem, então naquela época aconteceu. Mas cremos que acontece conosco. Nós continuamos a ler sobre a nuvem, e então depois sobre a glória e sobre a luz, de Atos Apóstolos. Vamos ler capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 9. Depois dessas palavras, foi levantado diante dos seus olhos uma nuvem, o recebeu e o escondeu de seus olhos. Não uma nuvem qualquer, mas a nuvem da glória. A nuvem sobrenatural, a nuvem, a luz na qual ele estava antes, a luz na qual ele estava antes. Ele disse: eu venho de Deus e volto para Deus. Ele voltou para a luz. Lemos para isso Atos, capítulo 9, versículo 3. Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. E indo ele caminhando e estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que o chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aquele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que foi? O Senhor, de quem sabemos que ele está sentado como sumo sacerdote à direita da majestade de Deus, o mesmo Senhor que é intercessor e mediador, o mesmo que é rei, sacerdote e profeta, o mesmo que não está preso ao tempo e ao espaço. Ele pode revelar-se como Ele quiser, quando Ele quiser e onde Ele quiser. E bem-aventurado cada um que não se irrita com isso. Saulo, no caminho para Damasco, é rodeado por uma luz brilhante, e a pergunta é: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus. Na mesma luz em que ele estava antes, na mesma glória, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. A forma da sua revelação pode mudar, mas ele permanece o mesmo por toda a eternidade. Ele pode ser sacerdote, profeta, rei e tudo, 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 tudo. Mas ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atos 22 descreve isso um pouco mais detalhes. Atos dos Apóstolos 22 está o versículo 6. Sim, exatamente. E aconteceu que, indo eu já ao caminho para lá, e chegando perto de Damasco, me rodeou, de repente, ao meio-dia, uma luz brilhante do céu. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E respondi, eu respondi: quem és tu, Senhor? Ele disse-me: eu sou Jesus de Nazaré. Isso no primeiro relato não foi incluído. O mesmo Jesus que andava na Galileia, que esteve em Nazaré: eu sou Jesus de Nazaré, a quem persegues. Os meus acompanhantes viram a luz, todavia não ouviram a voz daquele que falava comigo. Também isso é possível, que a voz soe bem alto e só seja ouvido por quem que é para ouvir. Nós todos podemos estar em centenas, sentados debaixo da mesma pregação, sob a mesma proclamação. Trata-se se o Senhor pode falar com você, bem pessoalmente, falar com você e saber que essa hora que o Senhor preparou para falar conosco. Estevão viu o mesmo Jesus como o Filho do Homem à direita da glória de Deus. Nós lemos sobre isso em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56. E ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, em pé, e exclamou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Por que está aqui Filho do Homem? Vem como é importante saber onde os termos pertencem. Filho de Deus, Salvador, Redentor. Filho do Homem, profeta, ministério profético. Filho de Davi, rei, reinado, governante. Tudo tem seu lugar. Aqui, o reinado ainda não começou. Aqui, ele não pode ser rei e sentar-se no centro do trono. Aqui, ele tem que estar à direita da glória de Deus. Está literalmente, eu olhei para o céu e vi a glória de Deus. O que Estevão viu? Anteriormente lemos, ninguém pode ver Deus, e nenhum ser humano jamais o viu, porque Deus é Espírito, e habita numa luz que não podemos penetrar. O que ele viu? Ele viu a glória de Deus, no qual Deus estava envolto, e ele viu Jesus como Filho do homem, à direita de Deus em pé. Não como rei, não como juiz, mas como Filho do homem, à direita. E vocês sabem, se formos então Apocalipse, ao primeiro capítulo, então João escreve, e eu vi sete castiçais de ouro, e um que andava no meio deles, como um filho de homem. A palavra filho do homem não vem desde Romanos capítulo 1, versículo 1, até Judas, até o último capítulo. Não vem uma vez sequer. No entanto, no Apocalipse, volta a aparecer, porque é a parte profética que lá é tratada. Somente no Evangelho de Mateus, a palavra filho do homem aparece pelo menos 26 vezes. Procurem quantas vezes lá aparece a palavra filho de Deus. Procurem. Procurem muito bem. Procurem bem. E quando tiverem lido todos os capítulos, todos os 28, então vocês podem dizer para mim. Repetidas vezes, o Senhor referiu a si mesmo como filho do homem. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que tinha se perdido. E então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com poder e grande glória. E então o Filho do Homem há de vir outra vez, sempre Filho do Homem, Filho do Homem. Porque as pessoas, naquela altura que também não reconheceram como aquilo que ele é, e ele tinha que cumprir sua tarefa, como Moisés disse, e ser um profeta. Nós continuamos a ler, qual seja, de Mateus capítulo 24, e depois também diretamente capítulo 25, e vereis como a glória que flui de novo, e o Senhor da glória vem nela. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29. Logo depois daquele tempo de tribulação, o sol escurecerá e a lua perderá a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, ou todas as gerações da terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Aqui é falado, então, do Filho do Homem que vem com grande poder e glória nas nuvens do céu. Vamos ler Mateus 25, versículo 31. Aqui está o seguinte. Mas quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas então diante dele. Sobre esses temas falaremos ainda, porque já fazem parte da vinda de Cristo. E é tão importante que nós saibamos ordenar as diversas vindas. Caso contrário, confundiremos as coisas. Profecia bíblica tem que ser apresentada de forma ordenada pelo Espírito de Deus. Caso contrário, pode acontecer que nós esperemos o que vai acontecer na terceira vinda, que aconteça já na segunda, e então ficaríamos então surpreendidos quando não acontecer. Mas vamos ler adiante de Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Também uma palavra muito conhecida de todos nós. Eis que ele vem com as nuvens, e os olhos de todos o verão, até dos que o traspassaram. E lamentarão por ele todas as gerações da terra. Também para isso poderíamos ler as passagens do Antigo Testamento sobre esse tema, e faremos isso mais tarde. Aqui trata-se para nós da nuvem da glória. O Senhor subiu ao céu na nuvem e foi elevado, e ele retornará da mesma forma como subiu ao céu. Vamos ler de Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. E de repente vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um, semelhante a um filho de homem, que tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Também aqui se trata dele ter sido visto na nuvem. Nós falamos sobre a glória que se tornou visível, sobre a nuvem, sobre a coluna de fogo. Nós falamos sobre as diferentes coisas que nos foram testemunhadas em diferentes contextos, seja por Moisés, seja por Ezequiel, ou por Salomão, ou pelos profetas, onde quer que seja. Foram diferentes revelações sobrenaturais de Deus. Um Moisés viu um fogo num arbusto de espinhos. Por que um arbusto de espinhos? Na maldição que Deus pronunciou em Gênesis 3 está: o campo produzirá espinhos e abrolhos. Deus quis dar a entender aqui através do espinheiro: a maldição será retirada, o dano será reparado. Oh, se pudéssemos pegar todas essas silhuetas, todos esses exemplos, para explicá-los, apresentá-los da forma correta. Nós vamos mais adiante. Apocalipse, capítulo 21, nós chegaremos... Estamos chegando perto do alvo. Apocalipse, capítulo 21, também uma palavra muito conhecida. A santa cidade desce do céu. Aqui está escrito no versículo 23. A cidade não precisa do sol nem da lua para sua iluminação, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Será que todos lemos juntos? A glória de Deus volta a estar em destaque. E quem é o brilho dessa luz dessa glória de Deus? Eu vou ler mais uma vez. Apocalipse 21, versículo 23. E a cidade não necessita do sol nem da lua para sua iluminação, pois a glória de Deus a alumia, ou ilumia, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Que palavra maravilhosa! Jesus Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Ninguém saberia como Deus se parece, quem é Deus, o que Deus quer, se Jesus Cristo não se tivesse revelado na carne. Muitos falaram de Deus. Muitos deram profecias, mas houve um no qual elas se cumpriram. Um que pôde dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Então, a glória de Deus dá a luz, mas o Cordeiro é o brilho. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! Nós vemos quem é Jesus. Em Mateus 16, o Senhor perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas são ainda hoje mais variadas do que eram naquela época. Alguns disseram João Batista, Jeremias e, de alguma forma, Elias, um dos profetas. E depois ele perguntou aos seus: que dizeis vós quem é o Filho do Homem? E então veio a poderosa resposta da boca de Pedro. E o Senhor diz: não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nós lemos de Apocalipse 22, versículo 5, para confirmar isso mais uma vez. Apocalipse 22, versículo 5. E não haverá mais noite ali, nem necessidade de luz de candeia, nem de luz do sol, porque Deus, o Senhor, lhes dará luz. Sim, quem vai dar luz? No capítulo 21, 23, e a sua lâmpada é o Cordeiro. E aqui está: e não há necessidade de lâmpada nem de luz do sol, pois Deus, o Senhor, lhes dará luz. Aleluia! Oh, que maravilhoso! No fim, corre e flui tudo de novo, junto. Saiu de Deus e volta para Deus, para que Deus seja tudo em tudo e em todos e por toda a eternidade. Um ser humano não pode explicar isso. Como vocês pensam que difícil foi para formular isso e colocar em palavras, permanecer em palavras, e eu percebo como é difícil exprimir isso? Eu leio para vocês do capítulo 22 somente os primeiros versículos, e vocês já perceberão de que forma a preparação acontece. Está aqui em Apocalipse 22, a partir do versículo 1. E mostrou-me um rio de água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui é um trono, mas dois termos estão ainda em questão: que saía do trono de Deus e do Cordeiro. O que o nosso Senhor disse? para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Por quê? Porque o Pai se revelou no Filho. Quem procura Deus noutro lugar que não no Filho, nunca o terá como Pai. Somente quem reconheceu o Filho de Deus poderá ter Deus como Pai, porque o Pai se revelou no Filho. Eu continuo a ler, versículo 2. De ambos os lados do rio, a meio caminho entre eles e as ruas da cidade, haviam árvores da vida que davam fruto 12 vezes, em cada mês davam o seu fruto, e as folhas das árvores serviam para curar as nações. E não haverá ali coisa alguma que tenha sido atingida pela maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nele. E agora vem. E os seus servos, sim, cujos servos? E os seus servos os servirão. Anteriormente está do trono de Deus e do trono do Cordeiro. O que Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. O trono do céu é o trono do Pai. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, temos então, e ele sentar-se-á no trono da sua glória. Esse é o trono de Davi. Quando ele começar o seu reinado sobre o mundo inteiro. Eu leio adiante, porque ainda vem algumas coisas belas. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, mas que rosto? Se há dois, por favor. E verão a sua face e o seu nome estará escrito em suas testas. Aqui nós vemos o nome do Pai, também é o nome do Filho. E o seu nome estará escrito em suas testas. Amados, se dermos isso a um professor da teologia, se tivéssemos lido aqui, ele teria fugido. Ele não estaria mais aqui, a não ser que Deus o tivesse dominado. E tais pessoas nós desejamos nas reuniões pessoas são dominadas por Deus, como última passagem bíblica, no profeta Isaías, capítulo 4, aqui está escrito, Isaías, capítulo 4, versículo 5, aqui está o versículo 4, está escrito, quando o Senhor Todo-Poderoso tiver lavado a imundície das filhas de Sião e lavado de seu meio pelo Espírito de juízo e pelo Espírito de purificação, os múltiplos derramamentos de sangue de Jerusalém. Então, o Senhor criará sobre todo o Monte Sião e sobre as assembleias festivas que ali se encontram uma nuvem de fumo de dia e um resplendor de fogo de noite, porque a glória do Senhor será uma defesa e um escudo sobre tudo. Aleluia! Louvor seja ao nosso Deus. Assim será quando o Senhor concluir a sua obra. Vocês percebem como o Antigo e o Novo Testamento estão de acordo? Então, sobre todos, a glória do Senhor será uma proteção. O Senhor é luz, o Senhor é proteção. Ele tornou-se para nós tudo em todos. Tornai luz, porque a tua luz chegou e a glória do Senhor brilhou sobre ti. Deus nos deu luz, não uma luz, a luz. Jesus Cristo, a luz do mundo. João deu testemunho da luz. Ele não era ele mesmo a luz, mas deu testemunho da luz. Tinha acabado de vir ao mundo para iluminar todos os que vieram a ele. E para isso cabe a palavra do Evangelho de João, que o nosso Senhor proclamou em voz alta: quem segue a mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ser gratos que o Senhor, de diversas formas, se revelou. Aqui alguém o viu como filho do homem. Aqui alguém na luz brilhante, de qualquer forma como ele foi visto, numa determinada tarefa. Ele também tem que ser sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E mesmo assim, ele permanece o Senhor. Ele é Salvador, e mesmo assim ele é Rei. Mesmo que ainda não tenha assumido a sua regência, tudo ordenado, tudo no seu devido tempo. E eu me alegro que o Senhor, nesses dias, por meio da revelação profética da sua palavra, ele nos deu luz e clareza sobre todas as ligações nas Santas Escrituras. Eu não sei se houve algum tempo na Terra no qual o conselho de Deus tenha sido revelado tão profundamente como no nosso tempo. Vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. E vamos vivenciar juntamente o que outros vivenciaram, para que não pensemos conosco mesmo. Sim, eles tinham tudo de bom, eles viram, eles ouviram. Creio no testemunho que nos foi deixado na palavra de Deus. E conte você com isso, que o Senhor se revelará a você, mas não diga como a Ele, porque Ele não vai entrar nesse ponto. Diga a Ele somente: Senhor, revela-te a mim. Isso é suficiente. E creia que Ele o fará. O resto, você deixa com Ele. Ele sabe como Ele fará. Não precisamos falar para Ele como. Ao Seu santo nome seja dado louvor e honra, glória e adoração em toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos nos levantar e cantar: nós damos a honra somente a Jesus. Nós damos a honra somente a Jesus e proclamamos o Seu amor. E proclamamos o Seu amor. Nós damos a honra somente a Jesus. E proclamamos o Seu glorioso amor. Nós inclinamos as nossas cabeças. Se há alguns aqui que ainda têm dificuldade para crer, mas mesmo assim tem um desejo no seu coração que querem crer, vocês podem agora vivenciar isso. Coloquem a sua confiança totalmente no Senhor. Ele se revelará a vós. Ele deu a promessa um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Com os discípulos de Emaús, o Senhor caminhou em uma forma transformada. Eles não o reconheceram e perguntaram: você é o único estrangeiro que não sabe o que se passou nesses dias? Ele pode se revelar como ele quiser. Depois da ressurreição, Maria pensou ou disse que ele era o jardineiro. Ele pode revelar-se de formas diferentes e dar-se a conhecer. Mas uma coisa eu digo a vocês: todas as vezes nós o reconhecemos na sua voz. E a sua voz é a sua palavra. Se alguém fala de fogo e passa por cima ou ao largo da palavra de Deus, então deixem tal pessoa ir embora. O Senhor estará sempre em concordância com a sua palavra. Ele falará a mesma língua. Ele dirá sempre a mesma coisa e permanecerá o mesmo em toda a eternidade. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da tua santa face. Nós vemos a ti numa diversidade de revelações, e no entanto vemos a ti como um só Deus, como aquele que criou tudo no céu e na terra, o visível e o invisível. Tu és Criador, Sustentador, Juiz, Salvador, Redentor. Tu és tudo em todos. Nós te agradecemos por isso. Especialmente agradecemos por tu teres deixado para trás tua majestade e tua glória, porque tiveste o desejo de nos levar para a tua glória, também de nos imortalizar, sim, de nos dar a vida eterna pela graça, de nos tornar filhos e filhas de Deus. Deixa-nos crer tudo de coração e, da perspectiva da história da salvação, ver tudo, ó Deus, não com a compreensão, com a mente, pensar pensamentos, mas, fiel Senhor, crer, como dizem as Escrituras. Nós te agradecemos por podermos crer no que nos é testemunhado no Antigo e no Novo Testamento. No fim, todas as coisas voltarão para ti, o Deus Todo-Poderoso. E nós estaremos sempre contigo. Tu habitarás, estarás entre nós. Tu serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Fiel Senhor, nós te agradecemos por este dia e te pedimos que a tua palavra possa cair profundamente dentro de nós, que uma tal consagração e dedicação, que nós possamos nos tornar um sacrifício inteiro no teu altar e possamos dizer do fundo do coração: seja feita a tua vontade na minha vida. Aqui estou eu. Aceita-me como eu sou, fiel Senhor, que não nos limitemos a dizer somente, mas que pensamos, ó Senhor, assim, que tu possas dar também o cumprir para o querer. Mais uma vez, nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Te agradecemos por tu teres também na nossa geração aparecido na luz, na mesma luz em que apareceste a um Paulo, tu apareceste ao irmão Branham, fizeste dele também uma armadura escolhida para os eleitos. Eu te agradeço por isso. Amado Senhor, toma-nos a todos nós. Ajuda a nossa incredulidade, ó Senhor, para que possamos estar reunidos na fé em Ti, sob o eco da Tua palavra, para que Tu possas operar e confirmar. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém.